foi uma trajetória muito longa, de muito sofrimento, de desarticulação social. Eu muitas vezes, e isso a gente sente nas Nações Unidas com muito vigor, fiz a experiência do que eu chamo da sabedoria africana. O Kofi Annan, secretário-geral da ONU, por exemplo, eu acho que era um bom representante dessa sabedoria africana, que vem de uma linhagem tradicional, antiga, de líderes familiares, tribais, etc. E tudo isso sofreu uma desarticulação com o colonialismo, as duras penas, a África conseguindo se reerguer hoje em dia. Mas, hoje em dia, o mundo crescentemente vê, e o Brasil seguramente também, vê a África por um ângulo positivo, pelo ângulo do dinamismo econômico, da superação da pobreza, superação dos entraves que representaram estagnação. Havia um artigo recentemente no Economist dizendo que a África, nos próximos anos, vai ser a região do mundo que vai crescer a taxas as mais elevadas, porque essas taxas muito elevadas da Ásia, inclusive algumas aqui na América Latina, que já não serão tão sustentáveis assim no próximo estágio de desenvolvimento, vão começar a aparecer, sobretudo nas regiões de maior potencial, né? O entorno da África do Sul, a Nigéria, que é um país grande e de um extraordinário potencial também, muito complexo e às vezes fragilizada por divisões e dissensões internas, mas verificamos o potencial e o mundo está muito atento para isso, né? A presença chinesa na África crescente, a Índia, o Brasil mesmo, não só essa presença das embaixadas que eu comentei, mas crescentemente grandes empresas brasileiras desenvolvendo projetos extremamente ambiciosos. Há um projeto da Vale do Rio Doce, na Guiné-Conakry, por exemplo, de mais de 2 bilhões de dólares, que representará talvez o maior investimento na Guiné-Conakry. Até interessante ouvir os geólogos da Vale dizendo que eles encontram lá, do outro lado do Atlântico, as mesmas condições geológicas do Pará, no Brasil. Muita semelhança ao que até traz de volta a memória da proximidade geográfica entre os dois continentes. E de modo que é um continente de extraordinário potencial, para o qual a comunidade internacional olha com crescente interesse pelas oportunidades que poderá oferecer, econômicas, comerciais e outras. Também de processos políticos que eu acho que estão amadurecendo, e lideranças que se renovam. É claro que nós, o que faz as manchetes dos jornais frequentemente são as crises, as guerras civis, a situação na Côte d'Ivoire também, que representou um desafio importante até mesmo para a nossa diplomacia em termos de como lidar com a comunidade brasileira, preservar a integridade e a proteção da nossa embaixadora em Abidjan. Mas existem muitas histórias de êxito. Existe, além da África do Sul, que superou o regime do apartheid. Aliás, hoje, dia 27 de abril, eu sei que coincide com o meu aniversário, a data nacional da África do Sul, do fim do apartheid, uma data importantíssima para a África. Moçambique, evoluindo numa direção de crescente amadurecimento político, estabilidade e crescimento econômico, apesar de um país pobre. Angola, um país que cresceu 25% em alguns desses últimos anos, dessa última década. Um país como Mali, que é um país menor, sem litoral, mas que é exemplo também de governança democrática. Gana, um outro país que é exemplo de boa governança e de oportunidades econômicas. Eu acho que nós temos que olhar crescentemente para a África como uma região composta por países que podem ser parceiros muito importantes para o Brasil numa série de áreas. Essa questão dos processos separatistas é uma preocupação, sem dúvida, porque a filosofia da União Africana é de que não se devia mexer nas fronteiras que resultaram do processo colonial, da Conferência de Berlim, etc., porque era meio que mexer num vespeiro. Mas o que nós estamos assistindo são algumas manifestações de mudança que aí eu não sei até que ponto elas revelarão uma tendência ou não. Mas o sul do Sudão se separou do norte, já com base num referendo que era previsto por um acordo bilateral alcançado para pôr fim a um conflito que vicejava décadas no Sudão. Há diferenças bastante marcadas entre o norte, que é muçulmano, vinculado ao mundo árabe, e o sul, que não é muçulmano, que é muito mais vinculado à África Negra, ao Quênia, ao Uganda e essa vizinhança meridional. Até certo ponto foi um processo pacífico, embora tenha havido mortes e violência, mas parece ser um exemplo de, digamos assim, separação amigável e com um monitoramento muito atento da comunidade internacional para que continue assim. Mas uma outra situação que poderá se configurar e que trabalhamos para que assim não seja, mas será um desafio, será preservar, por exemplo, a integridade territorial da Líbia, porque essa situação que se criou com os rebeldes em Benghazi, uma região que sempre resistiu à autoridade do clã Gaddafi, agora recebendo apoio muito direto de diversos atores internacionais, inclusive sendo reconhecido o governo de transição no Oriente Líbio como o único governo legítimo da Líbia por vários países. A França começou com esse processo, mas a Itália também, outros até no mundo árabe, ou fala-se do Qatar, do Kuwait, enveredando pelo mesmo caminho, poderão representar também uma ameaça à integridade territorial. Nos perguntamos se isso é deliberado, se é motivado por interesses puramente pacíficos e de cooperação, ou se também não é uma maneira de dividir para imperar em vista das riquezas petrolíferas da Líbia, assim como se fez no passado. Eu não me aventuraria a fazer nenhuma previsão se isso é uma tendência ou não, mas é uma questão que estará presente na agenda africana nos anos e nas décadas por vir. Eu voltaria, de qualquer forma, a enfatizar também o interessante que é o engajamento para um país como o Brasil na agenda política com os africanos, porque há um, digamos, patrimônio de conhecimento histórico, de capacidade de articulação de ideias e de pensamento político e diplomático, que eu acho fascinante. E, por exemplo, a nossa presença em Addis Abeba, não só bilateral junto ao governo da Etiópia, mas também como observadores da União Africana. Aliás, hoje somos observadores tanto da União Africana como da Liga Árabe no Cairo, nos proporciona, digamos, acesso à complexidade africana e nos ensina muito sobre como lidar com esse continente ao qual nos unem tantos laços importantes.
Muito obrigado, ministro. Perguntaria ao senador Luiz Henrique se está satisfeito com a...
Só se o ministro poderia detalhar alguma coisa relativamente a esse movimento separatista do Saara Ocidental do Marrocos.
Ministro Patriota.
O movimento separatista do Saara Ocidental do Marrocos está mantido um pouco na geladeira, né? Desde que houve aquela marcha verde do Marrocos no processo de descolonização do que era o Saara espanhol. Isso foi o processo de descolonização da Espanha e de Portugal na África, que, como nós nos recordamos, foi muito assim, atabalhoado e gerador de instabilidade. Obviamente que um território tão extenso passar a ser ocupado por um país africano como o Marrocos, isso gerou reações na vizinha Argélia, nos outros países, na Mauritânia, etc., e o que a comunidade internacional, as Nações Unidas em particular, procuraram fazer foi preservar a paz, reduzir ou evitar que essa situação desencadeasse uma guerra de proporções amplas, mas é uma situação não resolvida. É uma situação não resolvida que, segundo alguns, poderia vir a resolver-se através de um Saara Ocidental independente, mas para isso é necessário que seja organizado um referendo. Para ser organizado o referendo, é necessário identificar quem é que vota, quem são os Saharauis ocidentais. Há uma grande controvérsia como identificar isso e como proceder, e os interesses dos países vizinhos ali, cada um trabalhando para que as teses contrárias aos seus interesses não prosperem. De modo que eu vejo assim, não vejo grande mudança no status quo, no futuro imediato. É um tema que continua na agenda do Conselho de Segurança, existem relatórios periódicos que são feitos sobre a situação, E o mais positivo que se pode dizer é que não tem sido fator de instabilidade significativa ou de violência significativa, até mesmo pela muito esparsa população, né, do Saara Ocidental. Mas é um resquício e é uma questão não resolvida do processo de descolonização, como o senhor bem lembrou.
Muito obrigado, embaixador, ministro Antônio Patriota. Com a palavra, o senador ministro Francisco Dornelles.
Senhor ministro, inicialmente eu quero cumprimentá-lo pelo aniversário. 18 anos de idade e 200 de sabedoria, estou certo. Quero cumprimentá-lo pela exposição, pela competência como Itamaraty conduz a política externa do país. E quero colocar duas questões. Primeiro, acredito que essa semana foi assinado um acordo de integração entre a Colômbia, o Peru, o Chile, o México, a Haiti. Qual é a repercussão da assinatura desse acordo? Em que momento ele se confronta ou não confronta com a Unasul e com o Mercosul? Qual foi a meta desses países ao firmar esse acordo? Segundo, perguntar a Vossa Excelência quais são as metas, preocupações, problemas que o Vossa Excelência e que o Itamaraty vem na área do comércio internacional do país. Principalmente, quais são os problemas, os temas hoje objeto de discussão na Organização Mundial do Comércio. Muito obrigado.
Ministro Antônio Patriota.
Na verdade, eu tinha ficado lhe devendo uma elaboração mais detalhada sobre a OMC e que Vossa Excelência agora permite que eu retome o tema, além desse do Arco do Pacífico, que é um tema interessante também. A verdade é que a motivação para esse acordo comercial que deverá agora reunir México, Colômbia, Peru e Chile, foi a perda da força do projeto da comunidade andina. Né? A Venezuela se destacou da comunidade andina para se apresentar como candidato ao Mercosul. Esperamos que ingresse plenamente com a ratificação da sua sessão pelo Congresso Paraguaio, em breve. Com isso, o Mercosul se fortaleceu, outros projetos se fortaleceram, a comunidade andina se enfraqueceu, de certa forma. O México já tinha um acordo de livre comércio com a Colômbia, de modo que aí não há muita novidade na aproximação com a Colômbia. O que pode ter sido novidade foi a aproximação com o Peru. E aí também o que aconteceu é o seguinte, o projeto inicial envolvia Bolívia e Equador, mas Bolívia e Equador resolveram sair do projeto. Então ficou essa configuração assim, um pouco de certo, que não é contígua, né? Dessas economias, que são economias que se caracterizam também, outro aspecto, todas elas negociaram acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Eu ontem estive em Caracas para essa conferência da comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe e mantive um encontro bilateral com a minha colega chanceler do México, Patrícia Espinosa, e falamos um pouco sobre essa iniciativa. Ela me explicou um pouco nos termos que eu estou compartilhando aqui hoje. Também, a outra característica desses países que são voltados para o Pacífico, eles participam das reuniões da APEC, de modo que há uma, como é que se diz assim, uma convergência, uma sobreposição de interesses no relacionamento deles com as economias asiáticas e uma proximidade e uma possibilidade de articulação de posições nas reuniões da APEC, né, que é essa iniciativa das economias da Ásia e do Pacífico, que não faria sentido, por exemplo, das quais não faria sentido o Brasil ou os países atlânticos participar. Mas o que eu acho que nós devemos examinar ou olhar para iniciativas como essa com naturalidade, como processos que fazem parte da busca, que também é a nossa motivação nas relações internacionais, de vantagens, de aproximação com diversidade de parceiros. Nós sabemos o quanto a economia mexicana padeceu por ter um comércio tão pouco diversificado, e eu acho que uma das ênfases grandes da atual política exterior mexicana é justamente a diversificação e uma busca de maior parceria com países da região latino-americanos, lembrando também que nós estamos em vias de ingressarmos numa negociação de um acordo que nós chamamos de Acordo Estratégico de Integração com o México, que deverá envolver uma liberalização comercial de parte a parte, um comércio Brasil-México já conhecendo um dinamismo significativo, está acima de 7 bilhões de dólares o comércio bilateral, e investimentos mexicanos importantes no Brasil, como os senhores sabem, e crescentemente importantes do Brasil no México. De modo que a reafirmação da minha colega Patrícia Espinosa era, sobretudo, de grande interesse na parceria com o Brasil, interesse também nesse projeto mais amplo da comunidade de Estados latino-americanos e do Caribe, que aproximará todos esses subprocessos de integração, como comentei há pouco, num exercício de, digamos assim, compartilhar de coordenação e de partilha de experiências e de busca de vantagens mútuas entre todos nós. Não há como um país chegar e dizer, olha, essa iniciativa vai me favorecer, não vai me favorecer. Cada país busca o seu interesse. Existem iniciativas que o Brasil toma independentemente também. Por exemplo, há uma iniciativa Brasil-CARICOM, né, que o presidente Lula lançou e que envolve o Brasil e as 13 nações da CARICOM individualmente. É uma iniciativa que eu acho que tem um grande potencial também econômico, comercial e de aproximação entre países que têm uma forte herança africana na sua identidade nacional. Seriam esses os comentários que eu teria a fazer sobre isso. Acrescentando talvez o seguinte detalhe, muito interessante, que ontem, com a cobertura pela imprensa brasileira dessa a iniciativa do Arco do Pacífico, tenha coincidido com a presença aqui no Brasil da futura secretária-geral da UNASUL, que é a ex-chanceler da Colômbia, a senhora Maria Emma Mejía, e que demonstra que a Colômbia também é um país que está procurando se posicionar da maneira mais vantajosa possível para os seus interesses, o que é natural, e se é o que nós queremos para nós, devemos considerar natural que outros queiram para si, mas com um forte engajamento, e isso é uma novidade, por isso que eu sublinho muito, um forte engajamento num processo de integração sul-americana. Quando as tratativas iniciais sobre a configuração da UNASUL foram lançadas em torno de 2004, 2005, o entusiasmo colombiano era visivelmente menor do que de outros parceiros, digamos assim. E o fato da Colômbia ter agora apresentado uma candidata para assumir a secretária-geral, ter demonstrado empenho e interesse em trabalhar com todos os vizinhos sul-americanos, em todas as frentes, comercial, econômica, de defesa e outras, é um sinal muito alvissareiro, sobretudo no momento em que o governo do presidente Juan Manuel Santos estabelece e restabelece relações de cooperação com seus vizinhos venezuelano, equatoriano, e se volta mais aqui para a vizinhança sul-americana. De modo que isso é um ponto muito positivo. Sobre a OMC e sobre perspectivas de política comercial para o Brasil. Sem dúvida, um tema que surgirá com grande força durante os próximos meses será o futuro da rodada de Doha, porque o que nós contemplamos hoje é um impasse criado pelo redimensionamento das exigências norte-americanas, em particular. Como o senhor, que acompanha muito esses temas, sabe, tínhamos chegado muito perto de um acordo em julho de 2008, um acordo que só não tinha fechado em 80%, sobretudo nas áreas de serviços, produtos industriais e agricultura, em função de dificuldades norte-americanas e da Índia, muito tópicas, e que pareciam até relacionadas aos processos eleitorais nesses países, né? Sobretudo a eleição na Índia, por exemplo, que a impedia de fazer uma outra concessão em agricultura. Mas, ao retomarmos o debate, após uma pausa determinada pela interrupção das negociações de julho de 2008, o que aconteceu? Setembro de 2008 é a grande crise internacional, Lehman Brothers, tudo isso que continua a repercutir até hoje, e com efeitos sobre o comércio internacional muito significativos e sobre a distribuição do poder econômico muito significativos. De lá para cá, os países emergentes cresceram a taxas muito mais elevadas que as economias desenvolvidas, como sabemos, e passaram a absorver proporções crescentes das exportações norte-americanas, europeias e outras. De modo que, num contexto como esse, fica difícil contemplar exigências adicionais dos países desenvolvidos, aquelas que configuravam o pacote de julho de 2008. Mas é exatamente isso que aconteceu. É isso que aconteceu por circunstâncias da política doméstica, até certo ponto, nos Estados Unidos e a União Europeia, no primeiro momento, também apoiando essa ideia. Foram feitas exigências adicionais dos chamados países emergentes, China, Índia, Brasil, em um contexto em que esses países já estavam dando uma contribuição adicional às exportações das economias desenvolvidas. De modo que essa proposta não teve futuro, não decolou. E, ao não decolar, provocou uma reação de frustração do lado norte-americano, que agora reexamina suas opções, mas as opções parecem ser pouco encorajadoras do ponto de vista da conclusão da rodada em termos que seriam